Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Alô? Oi, sou eu. Por favor, não desligue. Escuta, eu estou no telefone de rua. Já é tarde e a linha pode cair. Eu tenho apenas 3 minutos. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que não posso viver sem você.
Agora, guarde seu amor, só foi me... A Patotinha ganhou na disputa. Vocês ganharam na sorte. 5 para vocês e 4 para a Patotinha. Muito obrigado pela atenção despencada. Muito obrigado a Cátia, a Cecília, a Márcia e a Mônica.
Está adentrando o gramado? Às 9 horas e 40 minutos, o telefone aqui é 347458 e você conversa com nós. Vamos lá. Oi, meu bem, como vai? Quem é você? Hã? É Kathleen ou Kathleen? Kathleen. Então fica Kathleen aí que eu vou conversar com você. Qual é o seu signo, Kathleen? Ah, é? Que beleza. É, casou? Então é.
Hã? Você lembra do primeiro disco que você gravou?
Claro.
Lembra que quando a gente ia nos shows, você não queria cantar uma música. Meus filhos eram loucos por essa música. Os garotinhos lá de casa eram loucos por essa música. Eu dizia, canta essa música. Quando criança gosta é porque é sucesso. Vamos gravar? E você não queria gravar, não queria gravar. Um dia num show que nós fizemos, você cantou, eu fiz você cantar na marra, você cantou. Quando você terminou de cantar a música, todo mundo saiu correndo atrás de você pedindo autógrafo. Você falou, mas o que é isso? O que é isso? Eu digo, o que é isso? A força dessa música. Aí foi que você resolveu a gravar. Lembra que música era?
Barros de Alencar, pela Record São Paulo, Brasil. De Alencar, programa Barros de Alencar, pela Record São Paulo, Brasil.
Bom dia, bom dia, bom dia.
No ar, programa Barros de Alencar, no ar. Um dia o velhinho chegou pra vizinha, pra filha da vizinha, e falou, escuta meu bem, você quer ir ao cinema comigo? Aí falou pro velho assim, se enxerga não? Não se enxerga? Se eu podia ser meu pai. Ele falou, podia sim, mas tua mãe não quis, né? Eu vou tocar uma música pra você, vamos lá.
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
Barros de Alencar. Grandes nomes do rádio, da televisão, da locução. Grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Edson Mazieiro. Ouvintes do podcast Voz Off, estamos de volta com mais um episódio deste podcast premiado que traz as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Nicola Lauleta, como vai?
Tudo bem, Viviane?
Hoje recebendo aqui um grande nome do rádio e da publicidade.
Nossa, né?
Vamos falar o nome dele juntinhos, Nicola, vamos lá. Bem-vindo,
Edson Mazieiro.
Valeu, obrigado. Valeu pelo grande nome, né? Eu até aceito um grande nome na publicidade, sem falsa modéstia, porque acho que eu tenho uma história boa de publicidade. No rádio, não. No rádio.
Mas
o rádio foi uma passagem.
Né?
Assim, não, com certeza. O rádio foi que nos lançou nessa vida, né? Mas eu tive uma história muito curta no rádio, então não dá nem pra falar. Eu larguei muito cedo o microfone do rádio.
Edson Mazieiro somente? Ou tem algum outro?
Não, tem
nome?
O Luiz no meio.
Tem o Luiz, Edson Luiz.
Tem o Luiz do papai. Pai, né? Tem o Luiz do papai. O papai era Luiz Gomes Mazieiro.
E a mamãe?
E a mãe Guiomar Rabelo Mazieiro. Infelizmente, mamãe tem 15 dias que se foi.
Puxa vida.
É.
Ah, não soube.
Eu tava
disso.
Com 90 anos já, tava cansadinha.
Tá certo.
E deu uma descansada, Benha.
Tá certo. Bom, tá prazerzaço recebê-lo, Mazieiro.
Muito obrigado.
Você nasceu em Taubaté?
Não. Taubaté, Texas.
Terra de Cid Moreira.
Cid Moreira, Cili Campelo, Tony Campelo, Hebe Camargo, que negou a vida inteira que tinha nascido em Taubaté.
Ah, é?
É, terra de grandes profissionais.
É engraçado essa coisa de renegar a própria terra.
É engraçado. É.
Monteiro Lobato.
Eu não sei se Monteiro Lobato era nascido lá, mas ele fez história, né? O Cid
história, tanto é que já tem agora a cidade lá.
É, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É lá em Taubaté, né? E tem o Mazzaropi.
Tem o Mazzaropi.
Mazzaropi, grande cineasta, um homem que fez cinema, fez história no cinema nacional. Eu não perdia um quando era mulher, porque ele fazia a avant-première no cinema da cidade. Né? E era na sessão das 4 horas da tarde que ele fazia. Então a molecada ia em peso para ver o Mazzaropi. Era muito
bom. Que bacana.
Bom,
e ele bom. Presente.
É? Não, eu nunca vi ele ao vivo.
Não?
Não, nunca vi o Mazzaropi lá, não. Infelizmente, não conhecia a figura pessoalmente. Mas amava os filmes dele, amava as histórias dele. Muito
é
legal.
Demais, né?
Personagem, grande personagem.
E você tem quantos irmãos?
Eu, na verdade, tenho duas irmãs. Tenho duas irmãs mais novas. Eu sou o mais velho da família. Tenho a Silvia, que são 5 anos mais jovem, e a Elô, que é 1 ano mais jovem.
Bom,
Heloísa,
aproveitando falar da família, já fala o nome dos seus filhos aí.
Ah, nossa, aí tem o Henrique Mazieiro, que foi, até participou no início do Clube da Voz. Aí tem a Larissa Mazieiro, que acabou depois de muito relutar, acabou aceitando a profissão do pai e está aí, para meu orgulho, uma grande profissional, trabalhando bem, fazendo também história na publicidade e participando ativamente da nossa associação, trabalhando bastante, bem empenhada. Estou muito feliz com ela. E a Aretha Mazieiro, né, que já trabalhou com a gente aqui, né, Nicola?
Sim,
quando eu e Nicola tivemos aqui a audiodifusão, né? Fomos sócios aí numa tentativa de mandar programação para a rádio. Né, de gravada, aquela coisa toda. O projeto era lindo, né? Mas infelizmente o rádio brasileiro não consegue enxergar algumas coisas, ou enfim, uma visão curta, não, nem vale a pena ficar aqui chorando em cima da falta de enfim, da falta de iniciativa, da falta de cabeça do empresário do rádio, né?
E já tem 3 netos também, né, você?
Dois netos.
Dois?
Dois netos, é. Eu tenho a Morena, né, a mais novinha, que é filha da Aretha, e tenho o Gabriel, que é filho da Larissa.
Larissa.
Né, ele já está com 8 anos e a Morena está com 3 anos. Já sou vovô. E agora, né, me casei com uma mulher que tem mais 5 netos, então nós temos 7 netos. Né? Quando a gente junta os netos, é uma guerra.
Que ótimo.
É uma festa. É uma festa.
Bom, vamos voltar lá. Na sua infância em Taubaté, como é que foi? Tudo
jogo,
tranquilo?
É terapia, não?
É, lógico. Não, a gente quer saber.
Só não, cara, cadê o divã? Cadê o divã?
A gente quer saber.
A gente quer saber da história
porque,
toda?
Por que não? Porque, não, veja bem, eu, por exemplo, considerava o quintal da minha casa a cidade inteira. Né?
Era ali,
quintal, né?
Né?
Então, aí você saía e voltava depois de muito tempo. Era uma coisa tão tranquila. Era assim também, tudo tranquilo em Taubaté?
Nossa, não. Taubaté é uma cidade bem tranquila, né? É uma cidade muito quente, na verdade, no Vale do Paraíba, e o calor lá é insuportável. Entre meio-dia e 2 horas no verão, meu amigo, parece cidade do México, não, deserto mexicano, sabe? Você não aguenta sair na rua, você não aguenta andar. É uma cidade preguiçosa, era uma cidade na minha infância, hoje é uma cidade grande e tal, tá bem agitada, mas era uma cidade bem preguiçosa, bem lenta, bem devagar. E foi lá que eu tive o primeiro contato, na verdade, com aquilo que eu sou hoje, com aquilo que acabou virando minha vida, que foi o rádio, apresentado pelo meu avô, que adorava ouvir a rádio Mairink Veiga, do Rio de Janeiro, que pegava melhor em Taubaté as rádios cariocas do que as rádios paulistas, engraçado.
Sim.
né? Eu não sei se era a potência da época, não sei o que acontecia, mas assim, pegava a Bandeirantes, pegava razoavelmente bem. Pegava bem, a Bandeirantes pegava bem, a Tupi mais ou menos, mas a Mairinque e Veiga entrava com som e a Nacional. É, é, e a Nacional, as duas entravam muito fortes. Então meu avô tinha o hábito de acordar logo assim, 6 horas, 6:30 da manhã, ele acordava e ligava o rádio. E o rádio era o ponto central na sala, nós não tínhamos televisão.
Ah, né? Então a família morava toda junta.
É, na verdade, assim, eu morava com meus avós.
Ah, sim.
É, os meus pais já tinham vindo, meus pais, eu nasci em Taubaté. É, 4 anos depois, meus pais mudaram para São Paulo, porque meu pai era militar, ele foi transferido para São Paulo, ele ficou em São Paulo, e aí teve uma série de dificuldades, acabou saindo, enfim, não conseguia segurar a filharada toda, nasceu a terceira filha, ele não tinha como segurar todo mundo, ganhava muito pouco, a solução foi espalhar os filhos para a família, então eu fui morar com meus avós logo cedo, eu fui morar com meus avós com...
Paternos.
Avós maternos. Maternos. Maternos, é. Fui morar com eles em Taubaté, eu tinha 6 anos de idade.
Certo.
Eu ia começar a escola. E aí, eu me lembro muito bem, isso está muito vivo na minha memória, que meu avô escutava a Lira do Chopotó.
Puxa.
Olha, Lira do Chopotó é um programa de bandas apresentado pelo Altamiro Carrilho. Olha, rapaz, que louco, um flautista. E era muito engraçado, porque ele ligava o rádio e começava, o Altamiro Carrilho, que apresentava, dizia assim, vamos começar mais uma vez, ele tinha uma vozinha bem, começar mais uma vez, a Lira do Chopotó, é um, é dois, é três, e entrava a bandinha, era um programa de banda, cara, é muito legal, de banda marcial, banda, sabe, banda aquela marcial. Bandinha.
E nos moldes do que o Moraes Sarmento apresentava aqui em São Paulo.
Ele tinha até um programa de bandas. Pois é, então eu não conhecia o programa do Moraes, mas eu conhecia do Altamiro Carrilho. E aí, em seguida, quando terminava o Altamiro Carrilho, já eram 8 da manhã, meu avô mudava pra onde? Vicente Leporás.
Na Bandeirantes.
Na Bandeirantes, pra ouvir. Aí ele ouvia Vicente Leporás das 8 às 9. Aí ouvia Patrulha Bandeirantes das 9 às 10. Humberto Marçal das 10 ao meio-dia. Cara, então assim. E eu ficava grudado, porque eu fazia escola à tarde, eu ficava grudado no rádio. Eu amava ouvir aquilo, né? Eu ficava assim, nossa, era meu grande tesão ficar ouvindo o rádio, né? E era porque a gente tinha, não tinha televisão, né? Ainda não tinha essa cultura da televisão. Então, duas coisas que eu amava. Rádio, e eu sonhava dirigir caminhão.
Porra, parabéns pra nós dois. A mesma coisa.
Sério?
Cara, sempre que me pegou, se você não fosse locutor, o que seria?
Caminhoneiro.
Eu
não é lindo, cara.
Adoro uma estrada.
Porra, eu adoro, cara. Eu vejo o caminhão, eu fico tarado. Então, que assim.
Eu comprei um consórcio de caminhão, amigo.
Sério?
Comprei. Olha, rapaz. Rapaz, não pode. Nossa, que loucura.
Esse é o Antônio Viviane.
Ai, meu Deus do céu.
Você queria porque queria ter um caminhão.
Eu queria,
né,
ter um caminhão. Mas aí eu tive um caminhão baú, mas meu cunhado dirigia. Eu, logicamente que eu também sou habilitado.
Sim, mas
a primeira viagem fui eu que fui dirigindo. Mas depois, para o dia a dia, não dava, eu não tinha condições de ser
claro,
o motorista. Então o meu cunhado ia dirigir.
Ia fazer o frete.
Puxa vida.
Mas eu tinha essa tara também, cara. Dirigir caminhão é coisa maluca. E rádio, e falar no rádio, né? Dirigir caminhão não consegui. Eu até consegui dirigir caminhão, meu pai era motorista, depois que ele saiu da polícia. Ele, quer dizer, saiu, não, meu pai conseguiu ser expulso da polícia. Bom elemento que era. E aí, mas isso lá atrás, né? Nos anos 50. E aí o meu pai virou motorista de caminhão também. E aí, um dia ele deixou dirigir o caminhão dele. Era legal dirigir o caminhão, peguei o caminhão. Mas eu acabei tendo um motorhome, que eu realizei meu sonho dirigindo um motorhome enorme que eu tinha, que era um ônibus enorme, né? Eu dirigi muito aqui pelo sul. Mas assim, foi aí que eu tive contato com o rádio. Então, Taubaté foi o começo de tudo, da minha paixão pelo rádio, né? Do meu grande amor pelo veículo. E daí pra frente, eu vim pra São Paulo, na adolescência, e aí eu...
Lá você não trabalhou em rádio?
Não, eu trabalhei, mas assim, o que acontece? Eu vim pra São Paulo na adolescência, fiquei aqui até os 18 anos, aí eu fui fazer um teste na rádio... Emissora ABC, não, minto, na primeira foi na Rádio Clube de Santo André. Eu fui lá porque eu era rato de estúdio, eu adorava, eu saía, quando eu vim pra cá, eu saía da Vila Formosa, na Zona Leste, e ia até o Sumaré, a pé, porque eu não tinha grana.
Certo.
Tá? Então eu saía às 6 da manhã, andava 4, 5 horas para chegar no Sumaré para assistir o programa do Barra de Alencar, dentro do estúdio.
Rapaz!
Eu ficava sentado dentro do estúdio, era sapo de estúdio, para ficar vendo o Barra de Alencar trabalhar. Aí conheci o locutor comercial, que fazia os intervalos dele, conversava com ele. Uhum. E assim, eu...
Falando que a sua vontade era trabalhar.
A minha vontade era trabalhar em rádio, aquela coisa toda. Quando eu fiz 17 para 18 anos, na verdade, estava com 17 para 18 anos, eu conheci o Lombardi, essa coisa de sair e tal, e eu fui na Globo aqui, que era na Rua das Palmeiras.
Praça Marechal?
Na Praça Marechal. Aí eu fui lá na Praça Marechal e conheci o Lombardi fazendo locução de cabine. Eu fiquei sentado com ele dentro da cabine, ele fazendo locução no programa do Silvio Santos.
Sim.
Né? Ele fazia a cabine do Silvio Santos, quando o Silvio Santos ainda tinha lá o programa na... Não sei se era... Era Globo, né? Não era TV Paulista, não era Globo. Não era TV Paulista, era Globo já. E aí eu ficava ali. Aí o Lombardi me convidou para fazer locução, começar a treinar locução no programa que ele tinha na Rádio Clube de Santo André. Aos sábados, o Lombardi fazia um programa árabe, de música árabe, em Santo André. E ele tinha os patrocinadores dele, os anunciantes lá dele, né? Que dava um malinho lá durante a semana, vendia. E aí ele me passava os textinhos, ele ficava apresentando o programa e eu fazia as locuções comerciais. Comecei a treinar com o Lombardi ao vivo ali, fazendo os comerciais ao vivo dentro do estúdio da Rádio Clube, cara.
Que história maravilhosa.
É muito louco,
muito,
né?
Bom.
E aí, assim, daí apareceu uma chance na Rádio Emissora ABC, também de Santo André, e foi meu primeiro registro profissional. Eu fui para a Rádio Emissora ABC já com 18 anos, trabalhei lá um ano, e de lá falei, pô, eu quero rádio, eu quero rádio e vou para o rádio, mas aqui não tá me dando chance. Aí eu voltei para Taubaté, e fui procurar emprego nas rádios em Taubaté. Tinha 3 rádios na época, Cultura, Cacique e Difusora. Eu fui para a Rádio Cacique, que era da rede de emissoras coligadas, tinha uma rede de 22 emissoras no Brasil, e aí eu comecei a trabalhar, consegui um empreguinho lá, comecei a trabalhar lá fazendo jornal, né? Fazia boletim de hora em hora, eu trabalhava o dia inteiro, eu fazia um boletim, era CTI Informa, Companhia Taubaté Industrial Informa, tarará, tarará. Aí eu entrava lá lendo as notícias e tal, aí comecei a aperfeiçoar. Eu era Gillette Press, né? Pra quem não sabe o que é Gillette Press, a gente cortava a notícia do jornal e colava numa folha de papel e lia a notícia do jornal, só que nessa a gente lia segundo foto abaixo, como diz acima, acabava rolando essas porcarias. E eu percebi essa deficiência, falei, não, eu vou começar a escrever. Aí pedi ao cara, ao gerente da rádio, uma salinha, uma máquina de escrever e 2 rádios. Aí eu comecei a pegar, a ouvir a...
Rádio escuta,
a Bandeirante, a coisa é gravar as notícias. Então eu ouvia as notícias fresquinhas, reescrevia, botava no meus termos e apresentava de hora em hora o boletim. Então a cada hora eu tinha um boletim novo com notícia fresquinha, chupada aí da rádio escuta de Bandeirantes e Tupi. Na verdade, era Bandeirantes e Tupi que eu ouvia. E assim foi, até que veio um cara, como a Emissoras Coligadas era uma rede, veio um inspetor que ficava girando o Brasil todo, vendo como é que as rádios estavam comercialmente, aquela coisa toda, e ele viu o meu trabalho. Ele falou, cara, eu preciso de um cara assim com você, com iniciativa, para dar um giro aí. Você não quer ir para Uberlândia? Minas Gerais, a nossa rádio está mal lá, vamos trabalhar lá? Mas não teve dúvida. Eu falei, quando?
Isso é porque ele falou que não tinha história no rádio. Imagina se tivesse.
Não, quando eu falo rádio, assim, chegar em São Paulo.
Eu sei, mas chegar em São Paulo, né? Tudo isso.
E aí, cara, aí eu fui pra Uberlândia. E Uberlândia era uma cidade inflacionada de rádios. Impressionante, tinha tanta concessão de rádio, uma cidade pequenininha na época. Tinham 5 emissoras de rádio, era um absurdo. E a nossa rádio estava lá embaixo, né? Estava bem jogada no lixo. Aí eu fui para lá, o gerente era novo também, então eles trocaram toda a equipe e eu fui para lá. E o meu objetivo, a minha missão era tentar botar a rádio dentro da né? Criar audiência para ela entrar dentro do, pelo menos até o terceiro ou quarto lugar. Não ficar em último como ela ficava. Aí fizemos um trabalho muito legal, eu e mais uns colegas que apareceram lá, tivemos várias ideias, várias coisas e tal, e conseguimos levar a rádio até o terceiro. Quando ela estava em terceiro lugar, esse mesmo inspetor passou por lá e falou assim, puta, gostei de ver. Cara, tô com um problema em Ribeirão Preto, você não quer ir para lá?
Puxa vida.
Ah, cara, eu peguei a mala e falei, quando? Fui para Ribeirão Preto. Cheguei em Ribeirão Preto, na Rádio Cultura de Ribeirão Preto, que fechou, o governo fechou, quando teve essa cassação de rádios aqui nos anos 70,
sim.
O governo fechou algumas emissoras da Rede Coligadas e aí caçou
A cultura.
A sua cultura. Mas a cultura também estava muito mal das pernas. Ribeirão, um mercado concorridíssimo. Ribeirão Preto realmente é um mercado de rádio fantástico. E aí a minha missão era também aumentar a audiência. Eu entrei lá, criei um programa na época, né? E meu programa era muito interessante, que chamava-se Portas Abertas. Portas Abertas era um programa assim, eu tinha um estúdio aberto. Eu não tinha o programa fechadinho, entendeu? Era tudo, sim, aberto. Tudo que estava acontecendo na rádio, acontecia. A mulher trazia o cafezinho, eu estava ali batendo papo, conversando, né? Tocando música, negócio todo, fazendo programa. Ô tia, obrigado, aí o cafezinho, vamos tomar um cafezinho, tá? As pessoas que chegavam podiam entrar no estúdio, falar bom dia, boa tarde. E aí, tudo bem, Mazer? Tá, tudo bem, tudo bom. E esse programa Portas Abertas, cara,
ótima
fez...
Ótima ideia, né, Nicola? Pô, pede para a moça trazer um cafezinho para a gente lá agora.
Não é legal?
Sensacional.
Cara, o programa fez um tremendo sucesso, porque começou a vir gente de fora, ouvintes.
Sim, cada um trazia um assunto.
O que podia? Não, só assunto?
Não.
Era bolo.
Tudo, né?
Era cafezinho, era bolinho, sabe bolinho de chuva? Aquele dia de... Bolinho de chuva com café, cara. Virou um piquenique a rádio. Era uma delícia, era um programa sensacional. Teve uma audiência brutal, né? A gente cresceu muito em audiência na época. Chegamos a segundo lugar em Ribeirão Preto, que é um negócio assim... dificílimo, né? Batemos o Coraúce Neto, que era a grande audiência de Ribeirão Preto, era o Coraúce na PRA7. E derrubamos o cara assim, tranquilo. Tinha um programa de 3 horas. Ele começava às 2 e até às 5 da tarde. Eram 3 horas do programa. Lindo, foi uma delícia.
Muito bom.
De lá o cara me caçou, claro, né? E me trouxe para São Paulo. Vamos tentar recuperar São Paulo. Só que, bicho, aqui a briga é outra, né? Aí eu vim parar aqui na Rádio São Paulo, que tinha muita novela na época, tinha muito... o dono da rede ficava aqui em São Paulo, uma rádio muito tradicional, foi uma rádio famosíssima, né, nos anos do Rádio Teatro, né, Rádio São Paulo e Rádio Record, foram duas famosíssimas. E aí não deu, na rádio aqui aí não deu, aí a coisa meio... enfim, saí fora do rádio e acabei trabalhando com outras coisas, fui para publicidade e voltei, por coincidência, voltei para o rádio em 1974, a convite da Transamérica, para começar a montar a rede Transamérica. Foi aí que eu voltei para o rádio, foi aí que eu comecei a montar. E, que acreditem ou não, a Rádio Transamérica de São Paulo era o quê? A Rádio São Paulo. Era o link da Rádio São Paulo.
O link da Rádio São Paulo, o link FM da
Rádio São Paulo. O link FM da Rádio São Paulo, né? Porque, não sei se é muito fácil explicar, mas...
Não, a gente já explicou aqui em outras oportunidades.
Ah, legal, legal.
Porque, assim, não tinha... Era o link em FM que mandava de onde era feita até o transmissor.
De ondas médias, exatamente.
Exatamente.
E esse link não foi caçado. Ah. O que foi caçado foi ondas médias. O governo não caçou a concessão do FM. Ah. E muito espertamente o senhor Ulisses, na época, o dono da Rede Coligados, vendeu esse link.
Para o doutor Aloysio.
Para o doutor Aloysio de Andrade Faria, do Banco Real na época.
Sim.
E fizeram a primeira Rádio Transamérica aqui em São Paulo. Aí eu montei a rede, montei Brasília, Recife, Curitiba, e São Paulo ainda estava... à procura de um terreno e tal, aquela coisa toda. Foi quando eu me desentendi com a direção da rádio. Saí fora e comecei a gravar publicidade.
Você não foi o único a se desentender com a direção da rádio que existia.
Foi o mundo, né?
O mundo todo, porque todas as pessoas que aqui estiveram e passaram lá, né, pela Transamérica, levam o lado do banco, que atuava muito forte,
claro,
dentro,
claro,
de uma empresa de radiodifusão, né?
Claro.
O que não tem nada a ver uma coisa com outra.
Não, eles não queriam aprovar um técnico que eu tinha contratado, o Zé Mileto?
Sim.
O Mileto, que é um grande técnico.
Por causa de nome sujo.
Porque ele tinha um protesto na praça. Um negocinho que ele teve, um botequinho que ele teve aí, uma tentativa de... E aí ele teve um problema. Protestaram, grande coisa, né? Aí porque ele tinha um protesto na praça, não podia... Não, que isso. Aí eu fui lá, assinei um documento. Eu assumo
essas
responsabilidade.
Burocráticas todas sempre atrapalharam.
Misturaram a Transamérica. É uma rede, é uma pena, porque é uma rede que tinha tudo para ser uma das melhores emissoras do Brasil. Não sei como é que tá agora, também nem me ligo mais.
Bom, mas fechamos então assim o seu capítulo rádio. Porque você já antecipou aí que antes de ir para a Transamérica, você já começou a atuar no mercado publicitário.
Um pouquinho antes. Eu fiz algo mais...
E como é que se deu isso aí?
Na verdade, eu quando eu cheguei de Ribeirão Preto, eu tinha ao lado, a Rádio São Paulo ficava na 24 de maio, 240, e tinha no 200, e não lembro agora, mas é um número muito parecido, 204, tinha a Publisol. do Zé Mário e do...
Na época era o Velasco.
Era o Velasco e o Salomão, O Zé Mário usava calça curta ainda. Mas assim, o Salomão e o Velasco, que eram donos do estúdio, eu fui lá, bater na porta, só... Eu descobri que tinha um estúdio de gravação ali. Ali foi também, há muitos anos atrás, antes daquilo tudo, a Rádio Piratininga.
Sim.
Onde eu conheci o Ferreira Martins, apresentando o programa dele lá. E aí, cara...
Aí você chegou e falou assim, Botalho, eu sou o locutor.
Botalho, eu sou o locutor. Eu respirei fundo, né? Deixa a voz bem grave, Botalho. E aí eu fui lá dar uma sapeada na Publisol e o... O Velasco me botou lá para gravar um spot. Foi muito engraçado porque eu gravei um spot. Olha como era a publicidade na época. Eu gravei um spot da Lâmpadas Philips com cinco vozes.
Cinco vozes.
Eu, Salomão Esper, Ciro César.
Ciro César Silvério, tá?
Ciro César Silvério, Ciro, não Ciro César da Rádio Oficina, não. Ciro César e Jorge Elão.
Puxa vida.
Não, quatro vozes. Quatro vozes, cara, para gravar um spot de Lâmpadas Philips. Quatro cachês para um spot. Então, assim, muito legal, né? Então,
muito
assim,
bom.
Aí eu gravei o primeiro comercial profissional que eu gravei, que em
era
estúdio.
Aquele jogral, né?
Isso, era o jogralzão,
Exatamente. Veja o que está no mercado.
Novas Lâmpadas Philips.
Agora com muito mais potência e assim...
Muito mais econômica, né?
Sensacional.
Várias vozes
muito
falando.
Bom.
E vozes bem desencontradas, né? Porque eu, Salomão, Ciro e Jorge, né? Eram vozes bem diferentes entre si, né? Muito legal. E eu era muito jovem, então a minha voz também era bem jovem. Aí foi o primeiro comercial que eu gravei. Aí eu fui pro estúdio do... Fui conhecer a Gravodisc também, fui dar uma sapiada na Gravodisc. Gravei com o Jorge Elau
A Gravodisc continua no mesmo lugar até hoje.
Ah, é? Que louco isso. Olha que louco. Isso eu tô falando de 1970.
Hoje só grava músicas.
Eu tô falando de 1970, né, cara? É muito tempo. E eu gravei com o Jorge Elau. Eu gravei um comercial, um spot também, pra revista Intervalo.
Que bacana.
Só velharia, né, bicho?
Muito bom.
Isso é história, isso é muita história.
Pena que o Fernando Nauleta não fosse o técnico, porque, por exemplo, quando eu me lembro que eu gravei as minhas primeiras coisas aqui, na Ecos...
Já era.
Não, ele sabe o texto de cor.
Ah, não, ele sabe tudo.
Sabe tudo, ele fala o texto todo, é uma cabeça
impressionante,
que...
Impressionante, né?
Não,
ele é demais. Ele falando os textos... A gente não lembra os textos, ele sabe.
Ele sabe tudo.
E aí foi, né? Publicidade, acabei, quer dizer, isso começou um pouquinho antes do rádio. Em 77, quando eu saí da Transamérica, eu gravei o primeiro comercial já fora do rádio e já aí começando uma carreira profissional na publicidade, né? E por coincidência era GM e por coincidência era...
Até hoje era... você grava GM.
Eu gravo até hoje GM. Impressionante, né?
Todos esses mais comerciais antigo. De GM que você ouve na televisão atualmente e já há muitos anos são com a voz de Edson Maziero.
Os comerciais de concessionária, não os comerciais de produto, né? As ofertas e tal, os concessionários, sou eu que faço. Aliás, eu passei por aqui. Eu e Nicola, a gente chamava isso de Penhalapa, lembra?
Penhalapa.
Porque era tudo texto, era tudo texto na pauleira e era da Macan
a
conta.
Tinha que ser rápido e tinha que ser...
Não,
era tudo...
Ainda é da Macan, né?
Não, voltou.
Voltou. Saiu e voltou.
A conta voltou. Agora a Macan está de novo com a conta institucional e com a conta das concessionárias.
Bom, então precisa bater a porta lá.
Vai lá, escuta, foi eu que comecei.
Aquele Penhalapa, lembra?
Aquele Penhalapa, lembra? Não, me lembro, vinha. Mas na época vinha o redator, o RTV acompanhar, né? Cada comercial.
O Dadá vinha junto?
Não,
o Dadá era outra área.
O Dadá chegou a fazer.
Ele era diretor de criação.
É diretor de criação. Então, né?
Vinha os redatores que trabalhavam
no grupo dele.
O Godoy.
O Dadá era chefão.
O Fernando Leite.
Fernando Leite
fez uma época também. Era muito legal. E aí eu comecei a gravar o General Motors, né? Gravei esse primeiro, aí fui... Enfim, aí começou e foi muito legal, porque...
Na época tinha um grupo já formado de locutores,
difícil
entrar.
Poucos. Na verdade, assim, era difícil, ao mesmo tempo não foi difícil, por quê? Porque o mercado realmente naquela época estava carente. Você podia contar, cara, nas duas mãos os locutores que gravavam. né? Eu não sei se eu consigo lembrar
padrão,
todos.
Tinha aquele padrão mais antigo, né?
Que é esse que a gente falou.
Exatamente.
Do jogral agora.
Tinha o jogral, né? Então tinha que...
E você chegou com uma linguagem diferente. Sim.
Exatamente, o que acontece?
Eu peguei
a trilha do Neville e Jorge, entendeu? É. O Neville já tinha começado a maciar a locução, quebrar a dureza, quebrar aquela coisa... E começou a... começar mais manso, aquele negócio todo. Eu saquei isso, né? E o Neville gravava muito na época. E o mercado estava carente, porque o mercado queria uma voz nova, mas
alternativa ao Neville. Neville, porque eu considero o Neville o pai da locução moderna.
Com certeza.
Posso fazer uma sugestão aqui nesse momento, Nicola? Que tal a gente entrar com um comercial do Neville Jorge nesse momento e depois um do Edson Mazieiro gravado aqui na Ecos?
Aprenda francês. Beba de bonnet. Você pega uma garrafa, que em francês é bouteille. Um copo, que em francês é verre. E serve o seu aperitivo. Pode ser puro. Puro em francês é pire. Com gelo, avec des glaçons. Ou em forma de coquetel. Coquetel em francês é coquetel mesmo. De bonnet, a bebida dos cafés de Paris. Para você beber na sua casa, chez vous em francês, ou no seu restaurante preferido. Peça em francês. Un de bonnet, s'il vous plaît. Ou em português. Um de boné, por favor.
Que maravilha, olha aí, já começamos a recordar dele.
Olha aí, ó. Neville, foi um grande mestre, cara. Eu tinha uma admiração profunda pelo cara, porque um puta profissional, escrevia bem, gravava bem, 5 idiomas. Tem gente que critica que não, o francês dele não era muito bom, o espanhol dele não era... Mas, cara, não importa. O mercado gostava de gravar com ele francês, inglês, português e...
Italiano
e espanhol. É brincadeira. O cara falava 5 idiomas, cara, gravava nos 5 idiomas. Nossa, Neville foi um exemplo e eu fui na esteira do Neville. Na verdade, foi assim. Eu entrei com uma voz mais jovem, na época, em 77, eu estava com 27 anos, né? E entrei nessa trilha do Neville e o mercado me abraçou assim, ávido, com muita sede de explorar. E aí, de repente, eu estava gravando muito.
Saudade do Neville. Nossa. E saudade também de alguém que também foi nessa praia e que eu peço mais uma vez um momento de pausa aqui no nosso papo para ouvir um pouquinho do Claudinho Branco.
Claudinho Branco, olha aí. É o outro cara que, né, fez grande história e que voz, hein? Que maciez.
Quem disse que um carro não pode ser apaixonante precisa conhecer o Stratos. Novo Clio. Pequeno, grande carro brasileiro. E é nesta fonte inesgotável de requinte, estilo e funcionalidade que nasceu o Fiat Brava. Fiat Strada, a mais completa e moderna linha de picapes do país. Esse é o time dos sonhos que todo mundo quer ter, mas só a Ford produz. É dirigindo que você vai perceber uma verdadeira revolução em todos os modelos da Renault. É a linha de caminhões leves Mercedes-Benz. Os leves que pegam no pesado.
Olha aí, que coisa maravilhosa.
Aí,
né?
Saudoso Claudinho, né? Os dois já se foram, né, cara? Que pena.
Exatamente.
Que pena mesmo. Pena enorme, porque
Mais um, então já vamos botar mais um aí, que é o Chico Palmeiro também, que...
Tá aí.
Pronto, mais uma pausa no nosso papo.
Olá, Chico.
Chico Palmeiro, que também já nos deixou.
Pizza Hut, o melhor pedaço do dia.
Chegou Kaiser Max, para quem tem sede de uma boa cerveja.
Aeromoça sorrindo, passageiros felizes, que momento lindo.
Iogurte natural Danone, sua dose diária de saúde.
Rexona, refresca.
Novo Mini EP Extra Power, o melhor da categoria, ficou ainda melhor.
Charmstone e copo Sunday, que bom. Você vai ficar... só olhando.
Muito bem, grande Chico, grande Chico. Você sabe que o Chico tem uma história com o Chico muito louca, né, cara? Galera, quem não tem história?
Quem não tem história com o Chico? Ele brigava com todo mundo.
Ele brigava com todo mundo, cara. Eu me lembro que eu tinha mal começado a gravar e eu estava tomando um café com um Milito num bar na esquina da nova produtora. ali na Joaquim Eugênio de Lima. E eu estava tomando café, chega quem? Chico Palmeira. Falei, tudo bem? Tudo bem? Sentou, me ignorou completamente, não olhou para minha cara, começou a conversar com o Mirito. O que? Sabe o que é, Mirito? E esses caras que chegam aí, sabe? Voadores, né? Gravando aí um monte de coisa e tal, chegam voadores aí, mas daqui a pouco o mercado dá conta deles, aí volta aos velhos. Ele tava reclamando de mim, bicho, na minha cara. Na minha cara o cara tava reclamando de mim.
Do grande alto Chico, dos seus 1,65m.
1,65m, uma coisa máximo. Enorme. E o Chico foi muito legal, porque o Chico teve uma série de problemas, quem não sabe, teve uma série de problemas, acabou a vida assim, né, bem, bem difícil. E quando eu fiz 60 anos, eu fiz uma grande festa, né, convidei um monte de amigos e tal. Não sei se você foi. Você não estava aí,
eu,
né?
Não estava aqui.
Você não estava aqui,
mas eu faltei nesse dia, faltei. Voltou. Eu sei que foi na Vila Madalena.
Isso, foi ali na Travessa da Cadeóco Verde.
Ótimo,
de perto.
É.
Mas enfim, eu fiz uma grande festa e Chico Palmeira, eu pedi, né? Falei, gente, quem puder, por favor, leva o Chico e tal. E aí alguns amigos pegaram o Chico com a sua cadeira de roda e levaram para lá. E
eu carreguei.
O Nicola carregou.
O Chico era muito engraçado, ele chegava para mim e falava assim, eu gravei muito pouco com ele.
É.
Porque eu gravava muito com o Neville.
Uhum.
Ele falava assim, Eu gosto muito de você, apesar de você quase nunca ter gravado comigo. Pra ele era uma ofensa.
Ah,
né?
Sim, né? Claro.
Mas ele falou, mas tem uma justificativa. Você gravava com o meu grande amigo
Neville.
Mas realmente era um fato, porque eu gravei muito com o Neville.
Bem, gravou bastante.
E a gente acabava. Porque ele fazia uma locução diferente, moderna.
É.
Era um tipo de locução que era o que eu achava que tinha que ser o correto. Então, acabava tendo pouca chance para as outras pessoas. Eu tinha muito trabalho na Proen.
E o mercado tinha uma aceitação enorme por ele, né?
E aí, quando eu fui para a DPZ, logo depois, em 78,
uhum,
fui para a DPZ e montei a Ecos ao mesmo tempo. O Levi estava começando a trabalhar muito na Mixon.
Uhum.
E aí o Adolfo Drago, não sei se você lembra dele, produtor de rádio, ele falou, Nicola, você conhece esse locutor aqui? E era você. Esse locutor, ele faz umas coisas boas. Eu falei, deixa eu ouvir, né? Porque, pô, uhum, eu era o produtor de som. O cara do cinema vem e me mostra um locutor, mas eu tinha que ouvir. Eu falei, pô, legal, vamos experimentar.
Aí saiu do Neville e caiu no Mazieiro.
E nós gravamos muito, né?
Gravamos muito.
Ainda bem que eu cheguei em 78 também, ele me deu uma oportunidade.
Legal, tá não. Nicola passaram todos aqui, né,
então,
Nicola?
Os caras que eu mais gravei no tempo de Ecos foi o Guilherme Queiroz no começo, depois acabei não gravando muito com ele, com o Mazieiro, bastante, com você e com o Kaká, que
com
chegou
o Kaká,
depois.
É,
né?
É,
também Kaká todos em 78, 79.
Era o
time que gravava na Ecos, e não era pouco.
Nossa,
e finalizando a coisa do Chico, teve esse lance da festa, foi muito engraçado, porque no final da festa ele já indo embora, eu fui me despedir dele, ele pegou, puxou minha cabeça, colou bem na cara dele e falou assim: você é um cara muito melhor que eu. Tipo, Chico, por que você está falando isso? Eu jamais te convidaria para o meu aniversário.
Era demais, o baixinho.
Ele era muito sincero, cara. É muito autêntico, muito autêntico.
Autêntico.
E ele falou, não, ele não. O Chico passou uma vida não gostando de mim, não sei por quê. Mas também nunca me destratou. Nunca. Ele sempre foi daquele jeito.
Se não gostasse tanto como você imagina...
Sim, nem teria ido na festa.
Não,
ele foi e falou. E essa frase ficou gravada, né? Grande Chico. Que esteja em paz. Se existe outro lado, que esteja em paz lá do outro lado.
Mas
ele vai estar brigando com todo mundo.
Bom, deixa eu puxar um pouco a cabeça de vocês aí. Qual comercial, ou você, Mazieiro, ou você, Nicola, lembram assim de que tenha marcado bastante? Eu lembrei de um.
Oi.
Foi feito aqui? Aquele que rodou em 1978, que eu já estava lá na difusora, só que a Epson era nesse endereço físico onde estamos hoje. Aquele comercial de Natal. Natal do Shopping
Ibirapuera.
Ibirapuera foi feito aqui na Ecos?
Foi.
Eu fiz muito
shopping. Aquele ali imitando o Barroso.
Ah, cara, nossa.
Foi aqui?
Foi aqui. Foi aqui.
Então você trate de achar pra gente ouvir.
Não, isso aí tá na mão.
Tá na mão?
Nossa, cara.
Então, que tal a gente? Pode ouvir agora?
Vamos lá.
Por favor, porque essa é espetacular. E fica aqui a nossa homenagem ao Barroso, porque
nossa,
que grande nome do rádio brasileiro.
Ele ficou bravo comigo.
Ficou
muito bravo.
Ele ficou ofendido. Por que não me chamaram?
Por que não me chamaram pra fazer? Aí eu fui conversar com ele. Eu falei, querido, é o seguinte, a gente fez uma homenagem a você. Né? A gente não tinha intenção de fazer igual. Muito pelo contrário, se você ouvir, você vai ver que não tá igual. Não é você. É uma imitação, é uma brincadeira.
Mas é que era uma brincadeira. Não dá pra fazer.
Ele era um cara sério. Ele era a voz oficial da Rádio Eldorado.
Eu tenho certeza que foi no Natal de 1978.
Nossa Senhora.
Porque eu tava lá na difusora, eu tocava. Entrava o comercial. Nossa. Vamos lá.
Shopping Center Ibirapuera. Lá tem 3 mil vagas no estacionamento.
A fotografia do satélite NOAA 5 indica tempo bom e temperatura constante em todos os pisos do Shopping Center Ibirapuera.
Ei, Barrosão!
Olha, nós fizemos muitas peças interessantes, criativas, e o que era legal é que eu chegava pro Mazieiro e falava, olha, tem isso aqui, vamos lá, ele topava. Porque na verdade, a gente não tinha muitas vozes que eram ecléticas, assim, que tinham essa
voz caricata era muito pouco, né? Tinha pouquíssimos faziam voz caricata.
Tinha o Daí Batista.
Era um pouquíssimo, né?
Eu estava trabalhando na DPZ tinha a dupla, o Washington Oliveto com o Petit e o Neil Ferreira com o Saragossa.
Brincadeira, né?
Falando de nomes aí que eu nunca nem tinha ouvido falar.
Não, mas eles tinham...
Significantes,
Não é que eles tinham uma certa competição, mas a gente percebia, um fazia uma coisa, o outro logo sacava uma outra coisa diferente. Então, isso pra mim foi ótimo, porque eu só fiz peças sensacionais. Naquele ano, em 79, o seguinte, nós participamos do FIAP, né, que era o Festival Ibero-Americano de Publicidade, nós ganhamos 60%, no mínimo, 60% de todos os prêmios de rádio. Então, tinha spots, porque o rádio era muito mais forte do que é hoje, né? Então, tinha spots do Washington, tinha um do Vinagre, do Carbonel,
que
o Carbonel foi pro Vinagre. Pô, era louquíssimo. Tinha um spot do Shopping Ibirapuera, isso tudo o Mazieiro que fazia.
E as Olivetti?
Tinha o da Shopping, máquina, Shopping Ibirapuera, tinha umas manchetes que...
Ah, é do... Nossa!
O Neil, ele trabalhava muito com a crítica social, ele juntava, e o Shopping Ibirapuera tinha a fama de ser um shopping chique.
Uhum.
Então ele usava o fato de ser chique para mandar todas as mensagens de cunho social que ele queria. Então, esse texto das manchetes eram 7, 8 locutores fazendo notícias de vibrião colérico e aquelas coisas que estavam na moda. E ele queria, olha, eu quero vozes diferentes. Ele, tá bom. Só que não tinha verba, porque um cara que é uma coisa não tinha verba. Aí chamei o Mazieiro.
As 7 vozes.
Aí nós fizemos uma pesquisa, porque o trabalho
ouvir,
era sério.
Era sério, não, muito
nós
sério.
Nós ouvimos vários locutores noticiaristas, vários. Aí nós fomos na
cola
falamos,
de cada...
Nós fomos, ele foi, né?
Não, é verdade.
Né? E ele foi em cada tipo de interpretação.
De interpretação.
E fez. Então você ouve, assim... Se você ouvir de primeira, você não percebe que é uma pessoa só fazendo. Parecem 7, 8.
Por isso, nós vamos tocar uma única vez aqui agora para você, esse comercial, e você não pode voltar para ouvir de novo.
Tá bom? Porque senão você vai perceber.
Você vai perceber que é tudo uma zero. Vamos ouvir?
Agência soviética acrescenta que as forças francesas e belgas impuseram reinado. As Brigadas Vermelhas mais uma vez investiram contra a importante indústria automobilística. O incisivo pronunciamento proferido hoje pelo general João...
Fontes políticas em Buenos Aires anunciaram hoje que a junta militar da Argentina estaria...
Advogado que impetrou o mandato de segurança contra a cobrança de pedágio nas rodovias.
Tempo ruim, muito frio, muita umidade.
umidade na rua e o tempo vai continuar assim.
Depois das secas que destruíram as pastagens, agora foi a vez das geadas que se...
Já no centro da cidade, o trânsito se apresenta moroso.
O ex-secretário dos negócios jurídicos diz que essas candidaturas...
Abra um cantinho para o amor no meio disso tudo. Não vai salvar o mundo, mas você se sente muito melhor. Namorados chiques dão presentes do Shopping Center Ibirapuera.
Que coisa fantástica, né? E o Nicola dirigindo.
Não, não, cara. Não,
vamos falar da direção do Nicola.
Não, bom, é brincadeira. Não, eu fico vendo aí no, quando ele posta...
Ele me ensinou tudo.
Quando ele posta os workshops aí que ele tá com esse, o pessoal novato aí fazendo locução, eu fico olhando pra cara do Nicola.
É.
Porque ele vive o texto. É. Na verdade, só faltava a voz dele. Então, assim, ele vive
ainda
o texto.
Ainda bem, né?
Ainda bem,
melhorou
pra
se,
pra nós,
se ele tivesse
não,
voz.
Acabou, não ia acontecer pra ninguém. Então, assim, é muito legal. Quem não viu, vê ainda lá, né? No Instagram tem também, né?
Tem no Instagram,
tem no Facebook. Veja lá.
Voz à obra.
Voz à obra. Workshop do Nicola, você vê ele dirigindo. Cara, é sensacional. E ele sempre foi assim. E as expressões do Nicola ajudam muito. Porque você olha pra ele e você... Tá pronto, bicho. É só botar voz naquilo. É só botar voz, é só dublar.
Exatamente. Que bacana.
Grande, grande direção.
Não,
nossa.
Nós fizemos coisas muito legais. E como a gente tinha, vamos dizer, os dois maiores, praticamente os dois maiores criadores da época.
Nossa, sim. Né? O Neil e o Washington, né? Nossa.
E existia essa espécie de disputa, então eles criavam muitas coisas, às vezes muito loucas, completamente fora dos padrões, e aí eu produzia, porque eu achava sensacional, eu fazia. E aí levava para o cliente. Então a gente, na verdade, aprovava metade, porque o resto era tudo...
Era uma viagem, né?
Nós fizemos uma vez um spot, não sei se você lembra, que era para investimento em letra de câmbio, Itaú, que era o Macieiro falando para as velhinhas não guardarem o dinheiro. Se você é uma velhinha rica, não sei o quê. Porra, não aprovaria nunca.
Não guarde o dinheiro.
Não, puta. Outro spot sensacional era um que ele fazia uma imitação do Gil Gomes.
Nossa, cara, o Gil Gomes.
Que também não foi aprovado. Porque naquela época não existiam essas... chamava Máquina Itaú Cheque. Que eram esses...
Caixas eletrônicas.
Caixas eletrônicas.
Caixa eletrônica
de hoje. E era o Gil Gomes contando uma história de um cara que abordava uma mulher e enfiava um negócio na mulher.
Nossa!
Esse é a história começava assim. Aí depois ele fazia tradução. Ele fazia essa parte de Gil Gomes, uma história, e aí tradução. Você pega a máquina e tá o cheque, põe
o seu cartão,
que papapá, e aí...
Deixa eu... Rapaz,
imagina.
Agora, isso bateu no Itaú, os caras
estão loucos.
Estão loucos. Em 1978, 79, não teria acontecido.
Não, era um banco de experiências aqui.
Era
um banco de experiências. É muito legal, porque, pô, o Nicola adorava brincar, eu adorava brincar. A gente entrava com tudo nisso. E Neil e Washington adoravam escrever.
Pô, então era assim.
Ele fez essas coisas comigo também.
Também, né?
Ele me fez fazer uma voz do xarope Melagrião, que eu não acredito até hoje.
Que você fez, né?
Eu tinha 19 anos ou 20 anos e fiz aquela voz lá. Porque ele tirava, sabe? Ele
não,
consegue.
Não. Nicola,
tira leite de pedra.
Grande, grande, grande produtor, grande diretor.
Porque a nossa voz vai mudando, né? A minha voz não era essa.
Vocês ouviram os spots antigos aí, né? Quer dizer que o Mazieiro daquela época é o Mazieiro de hoje, né? É uma coisa. Concepção diferente, o som também era bem diferente, nós tínhamos outra qualidade acústica, o equipamento, a resposta dos microfones, a resposta de todo o equipamento era diferente, né? Eu às vezes escuto alguma coisa e falo, nossa, que coisa esquisita.
Quem sou eu?
Mas sabe que eu acho que de qualquer maneira, o que se pode tirar disso, mesmo que o som não seja...
É a história.
Para mim é a história, é o resultado.
O resultado.
Aliás, eu quero falar sobre isso um pouquinho aqui, porque tem gente que reclama às vezes. De algumas coisas, do som, de alguma coisa que a gente coloca para abrilhantar os nossos episódios. E é exatamente esse o aspecto. A gente não tem qualidade naquilo, mas a gente coloca para ficar como registro histórico.
Claro,
porque aquilo foi importantíssimo naquela época, senão a gente nem colocaria.
Uhum.
Mas é que tem gente que não entende, aceita, não entende. Entende.
Fala, nossa, o som tá ruim.
O som tá ruim, né?
Mas o som
sabe, não era bom, né?
Para resgatar esse tipo de peça, às vezes, a gente pega de equipamentos ou de fitas mal guardadas e tudo mais. É uma recuperação.
Sim, isso, temos, né, que entender que a própria transmissão em frequência modulada que deu a oportunidade do som estéreo e que melhorou a qualidade do som foi uma coisa que aqui no Brasil começou nos anos 70, gente. 75, 74, 75 começou. A Jovem Pan, a Transamérica, e Eldorado começaram a transmissão em FM. Até então, o som era som de ondas médias.
Exato.
Né? Um som de lata, um som muito, muito agudo. Tanto é que as mulheres não tinham muita chance, né? Essa é uma história interessante, né? As mulheres gravavam muito menos, porque a resposta às frequências femininas era muito ruim no rádio. Né?
Cortava as pontas,
então ficava bem estranho, né? Com a estereofonia, com a transmissão em frequência modulada, que dá uma maior qualidade e tudo, e com a própria evolução do equipamento, tecnologicamente falando, as mulheres, né, evoluíram assim, cresceu o mercado, elas não evoluíram.
Tiveram mais
oportunidade, quer dizer, evoluiu o mercado para elas, né? Então houve um crescimento do mercado, porque agora tem toda a resposta, quer dizer, todos os microfones são muito bons e as transmissões são muito boas. E hoje até é digital agora, então acabou, né? Agora não tem mais limite.
Mas, Iero, você chegou a fazer vários comerciais, ou pelo menos se lembra de alguns, aparecendo na televisão?
Muitos. Porque,
como
assim,
é que começou isso?
É engraçado, porque na época também, eu entrei no mercado, não tinha som, né? É. Os filmes, os comerciais eram gravados sem som, e você depois tinha que dublar. E eu tinha muita facilidade em dublar, então era muito legal. E eu fiz muito comercial, mas o primeiro realmente que me botou no ar e acabou até me lançando é um cliente que, olha, é engraçado, eu tenho dois clientes que até hoje gravam comigo e que começaram comigo. Quer dizer, eu comecei com eles, na verdade eles já existiam. A GM foi o comercial de televisão e rádio. Na época eu dublei um moleque no comercial e depois fiz a locução. Em seguida fiz a locução como um locutor normal. Eu imitei um molequinho de 14 anos e depois fiz a locução normal. E o primeiro comercial onde eu apareci foi um comercial do Etapa. Comercial de 15 segundos que eu apareci do Etapa. Foi muito louco, porque eu...
Eu vou chegar pertinho do microfone para fazer o slogan. Não, eu não quero que ele faça. Mais de você, em você mesmo.
Não com esse grave lindo, mas eu fazia.
Fala você aí.
Não.
Eu quis imitar.
Agora eu não queria fazer.
Mais de você, em você mesmo.
Que legal. Puta, quem não se lembra disso?
Não, é demais. Isso começou com o Neville. O Neville é que começou fazendo essa assinatura. O Etapa deixou de gravar com o Neville e passou a gravar comigo. A partir desse filme, eles me chamaram para fazer um comercial aparecendo, que era, inclusive, no estúdio da Globo, na Praça Marechal. Que eles tinham um estúdio lá para gravar.
Globotec.
Não era nem Globotec ainda. Não existia Globotec. Você gravava na própria televisão. Era um comercial de 30 segundos, eu de meio corpo aparecendo e fazendo a...
Famoso
fazendo
plano
a locução,
americano.
Plano americano, fazendo a locução. E aí, cara, quando apareceu na televisão, começaram a aparecer convites para fazer tanto comercial como apresentador, né, que era uma coisa que eu fazia fácil, como ator mesmo, né, interpretando personagens. Então aí começou a surgir.
Lembra de alguns bacanas?
Eu fazia, eu fiz a loja, tinha uma rede de loja do Pão de Açúcar que fechou depois, você lembra dessa loja? É uma rede popular do Pão de Açúcar, eu fiz todas. Cara, eu não lembro, mas eu fiz muita loja de varejo, 3 lojas de varejo, eu fiz banco, né, Banco do Nordeste, eu fiz, não veiculou aqui, só no Nordeste, eu fiz Fiat, um filme da Fiat, eu fazia muito assim, para um locutor, eu fazia 6 filmes por ano.
Não perca as esperanças, eu também fiz muitos comerciais de televisão e achei que nunca mais fosse fazer.
E agora,
de repente aparece um McDonald's.
Cara, aliás, né, eu te cumprimentei pelo Facebook e vou comentar pessoalmente agora. Puta comercial, cara, maravilhosa ideia, foi sensacional, eu gostei muito da ideia.
A gente pensa que tá quase morto,
de repente repente é, cara, de repente aparece alguém que nos ressuscita. Vamos ver, mas eu gravei bastante, foi uma experiência muito boa. Eu cheguei a contracenar com artistas famosos da época, né? Com Maria Isabel de Lisandra, que foi um comercial marcante que eu fiz de Lâmpadas Philips também, que foi no dentro de um supermercado, eu paquerando a menina e tal. Foi muito legal. E foi surgindo, na verdade, assim, eu tinha uma, né, a minha viazinha de ator acabou funcionando, mas o meu caminho mesmo era a locução off, não era.
Aí chegou um dia, teve um festival de Cannes, que acho que as locuções foram meio parecidas, eu não lembro, foi o som do
locutor. É verdade, não, eu já sei o que é isso aí.
E aí...
Eu vou explicar. Acontece que é o seguinte, no Festival de Cannes, as locuções não iam em português.
Iam em inglês,
né? Iam em inglês. E todo mundo gravava com o Oliver, né? Assim, cada comercial aqui era com um locutor,
sim.
Eles faziam assim, assim, assado. E aí, alguém esteve em Cannes e ouviu as locuções e falou, uau, mas todas as locuções dos brasileiros são todas iguais.
Não tem locutor no Brasil?
Não tem locutor. Aí chegaram com a ideia de fazer um concurso para achar locutores,
não é?
E o Mazieiro não gostou dessa ideia.
Não gostei da brincadeira.
Pode falar.
Na verdade, assim, eu até... Eu me senti ofendido, na verdade, quando o cara disse que não tinha. Né? Não tem vozes no Brasil, não temos essa variedade de vozes no Brasil que nós ouvimos no Festival de Cannes. Enfim, uma frase infeliz, né, de dois criativos, um concordou com o outro. E quando isso apareceu no jornal, acho que foi no Meio Mensagem, quando isso apareceu e eu li, eu fiquei bem aborrecido. E aí resolvi que era momento de dar uma valorizada na profissão, né? E convidei, peguei o nome e o telefone, na maioria eu tinha o nome e o telefone, outros eu não tinha. Peguei o telefone de um monte de amigos, do doutores, outros não amigos, mas conhecidos e tal, e marquei uma reunião. Na verdade, marquei uma reunião para a gente conversar. A minha proposta era, vamos conversar a respeito da nossa profissão. É uma coisa meio louca, porque quando você coloca isso, você tem uma expectativa que é que nem uma reunião de condomínio, né? Você tem uma expectativa que tem 50 moradores e vão aparecer 5. A minha surpresa foi que quando eu estava lá esperando no local marcado, que foi na sede da Aprosom,
ali na 13 de maio.
Na 13 de maio, a Prosson emprestou a salinha deles lá para a gente reunir. Era até uma sala pequena.
Sim.
Ela ficou pequena. Ela ficou pequena porque eu me lembro que foram todos, praticamente todos.
Eu acho que éramos 25 pessoas naquele dia.
39.
Eu lembro que era número ímpar.
É, 39.
Você sabe por que eu lembro que era número ímpar?
Não.
Por causa do nome que nós demos àquela associação a partir daquele dia. É. Eu lancei um nome e alguém lançou outro, talvez tenha sido você mesmo.
É.
Um era Clube da Voz. E o outro era...
Voz Off,
o nome...
O nome daqui
era... O nome do nosso podcast de hoje.
Era Voz Off, era. E o Clube da Voz venceu por um voto.
Exatamente.
Só de diferença.
Foi por um voto.
Quase que virou Voz Off. Quase que era Voz Off, Associação dos Profissionais de Voz e Publicidade. E assim, na verdade, foram 39 profissionais. E o quadragésimo, porque eu sempre falava, eu convidei 40 e vieram 39, o quadragésimo reclama até hoje, que eu esqueci dele. Foi o Cacá, bicho.
Ah, rapaz.
Eu não convidei o Cacá, mas por pura esquerda, foi tanta gente. E o Cacá tava chegando, o Cacá não era tão ainda, tão
no meio
publicitário, né? Ele era, como sempre, um grande apresentador da cultura e na Globo e etc, do jornal. Mas assim, na publicidade ele não tinha ainda essa... Né, esse movimento muito grande. A gente não encontrava o Cacá toda hora no estúdio, né? Então, eu esqueci, cara. Foi um lápis. Até hoje ele fala assim: você esqueceu de mim.
Você esqueceu de mim.
Então, na verdade, eu me lembro que eu convidei 40 e apareceram 39. E assim, né, você convida 40, quer dizer, você convida 39 e aparece 39 pessoas para uma reunião, é sinal que alguma coisa está acontecendo.
Né?
Então, Eu não me coloco como o criador do Clube da Voz. Eu me coloco como o cara que...
Incentivador.
Foi. Eu chamo de combustão espontânea.
É que eu guardo números,
eu juntei,
né?
Todo mundo e de repente explodiu.
Foi 2 de dezembro de 1992, foi isso? É, foram os primeiros dias.
Novembro.
Novembro?
Novembro, o mês você errou. O dia sim, o dia sim.
É 2 de
três,
novembro.
3, porque 2 de novembro era finados.
3 de novembro.
3 de novembro de 1992, exatamente. Foi novembro, não foi dezembro, não. Foi novembro que a gente teve o primeiro encontro.
É porque a soma de 3 e 11 é a mesma de 2 e 12.
Eu adoro brincar.
Ele adora brincar com a lua, né?
É, não, porque eu falei, porra, porque, como é que o Vieira vai errar um negócio
como
desse?
Como é que vai?
Não,
não,
não.
A soma estava certa. Então, na verdade, foi isso. Então, aconteceu essa associação que está aí hoje, né? E que, como qualquer associação, né, está lutando ainda bravamente para tentar manter as coisas mais ou menos dentro da normalidade no mercado publicitário da locução. Mas é complicado, né? Porque mudou muito, né, Nicola? Mudou muito, né, Vi? A gente sabe, a gente está vivendo aí, mudou. A publicidade mudou esteticamente, a publicidade mudou financeiramente, a publicidade mudou conceitualmente, a publicidade mudou qualitativamente, né? Ela teve uma mudança muito grande. Hoje, assim, não há exigência que tinha antes. Enfim, hoje a voz comum é muito mais aceita, muito mais procurada do que uma voz de locutor.
Agora, você tem viajado muito para o exterior. Você tem visto isso muito lá?
Não.
Eu também não vejo quando viajo para
o
exterior.
Não. Isso é uma coisa do Brasil. O Brasil abraçou isso e virou Brasil. Não.
Eu não vejo isso assim como lugar comum nos Estados Unidos, quando eu já fui, faz tempo que eu não vou. Mas, de qualquer forma, em Portugal, em vários lugares.
Não.
Né? Você vê locutores mesmo.
Sim, não. Né? O padrão continua esse. É. Né? Quando tem a voz comum, são atores, estão interpretando.
Sim.
Estão fazendo, né? Agora, locução, assinatura do comercial, ainda continua nas grandes vozes, continua.
Eu também não entendo.
O Brasil abraçou uma tendência que começou na Inglaterra, sei lá, uns 20 anos atrás, onde começaram a usar vozes comuns, mas assim era muito específico.
Sim.
Né? Eles começaram a usar porque...
Mas eu acho que é certo isso em determinados produtos, em determinadas ocasiões.
Claro.
Mas o normal,
acho
estranho. Eu vejo comerciais que eu falo assim, mas desculpe, eu não estou nem conseguindo entender direito a dicção, ou sabe, não vende o produto, eu sinceramente não chamo a atenção para aquilo
não chama.
É impressionante. Desculpe eu discordar, os criativos que estão ouvindo, mas desculpe, na minha opinião, tem muita coisa aí que não vende.
Eu acho que não vende mesmo, né? Não vende mesmo. Tanto é que assim, eu não foi uma vez nem outra que eu já ouvi a frase: ô Mazeiro, agora a gente tem que chamar você, o cliente falou que tem que vender. Então por que não me chama sempre? Você não quer vender? Então, eu já ouvi essa frase, entendeu? Quer dizer, o cliente quer você porque o cliente quer vender, né? Então, assim, ele quer o pau na mesa. É muito engraçado isso. O Brasil adotou uma tendência e entrou numa coisa de fazer vozinhas comuns, né? Que não dão credibilidade, não acrescentam. Eu concordo com você, Viana. Eu não entendo também hoje. E tenho viajado bastante, assim como você também tem viajado bastante, e eu gosto muito de ouvir rádio e assisto televisão. Só com essa curiosidade, porque eu não entendo a língua, né? Então, assim, na Dinamarca, na Croácia. Então, assim, mas é engraçado, porque as grandes vozes estão lá, são caras com vozes com credibilidade, com seriedade.
Aquele padrão de locução.
De locução comercial. Estou assinando um comercial, né? É como um logotipo para a parte gráfica. Você não pode mudar a cor, né? Do logotipo. A cor e o formato do logotipo adotar são aqueles. Se você mudar aquilo lá, tá. E os caras usam, né? Começaram a mudar. Enfim, não dá para entender. Eu também não entendo muito essa tendência. Não sei se isso tá na verdade, trazendo resultados, né? Tanto é que, assim, a gente ouve o tempo inteiro que... Né, porque hoje mesmo eu li uma coisa assim, por que gente inteligente não gosta de publicidade? É porque a publicidade não é feita para gente inteligente. Então, né, eu acho que está bem estranho, está bem estranho.
Qual a sua opinião sobre isso, Nicola?
Para mim, o que vale é a interpretação.
Então, mas você nota isso em comerciais que você vê ou ouve em televisão e rádio? Você nota que às vezes parece que é uma coisa amadora?
Ah, isso eu acho muito. Acho muito, porque
não,
eu...
Só isso.
Porque o que eu sinto é que, vamos dizer, teve uma época, agora eu acho que já mudou isso, que se falava, não, tem que fazer natural. E a pessoa não fazia natural, fazia super flat, fazia lido. É. Dizer, ou seja, passava batido, você não, a mensagem não ficava. Então, aí sim eu acho que falta a voz profissional. Uhum. Isso eu sempre acho que tem que falta. O que eu não acho que a voz precisa ser pesada.
Ah, não. Mas também não. É que nós, sempre usamos a voz de forma diferenciada. Mas
exatamente. Até, tanto muitas vezes quando a gente fazia o workshop, eu me lembro que você era o cara que mais criticava os caras que vinham com aquele gutural forçado. Aquilo não tem na... E o Viviane tinha muito mais gutural do que muitos deles e só usa quando é necessário. Uhum. É um puta recurso que é para ser usado no momento certo. Agora, claro. Depois é falando normal. Agora,
não, você imagina a gente aqui. Olá, Mazieiro, você hoje está aqui, vamos entrevistar.
Muito obrigado, Viviane, pela oportunidade.
É a naturalidade, o que você vê
no interior, isso é muito comum, os doutores que estão começando, né?
Eles acham que falar assim é que é importante, porque você, pessoal...
Fazem a voz impostada.
Impostar a voz.
Que, na verdade, eu acho que isso é...
Não, eu concordo, mas é que eu concordo com você, que confunde isso.
Confunde a voz grave, padrão. Porque quando você fala, o Viviane também fala que não existe essa voz padrão, vamos dizer assim, eu acho que talvez a palavra não seja voz padrão.
Sim, talvez.
A palavra seja voz profissional. Uhum. Porque aí não importa se a voz, por exemplo, não é tão pesada. Importa se a voz é expressiva. Se a voz comunica, eu acho que o que vende é o que comunica, não aquele... passar o batido.
Não, eu acho assim.
Você vê alguns comerciais, até de comerciais de produtos de ponta, que você não entende o que o cara fala.
Não.
Você fala, então pra que botou a voz? Não tem que botar a voz. Uhum. Se não é pra entender.
Sim.
Não, é verdade.
É verdade. É,
porque fica um ruído aquilo, né? Você ouve, você fala assim.
O que foi isso, né?
Não, e tem muito. Porque o que aconteceu? Quer dizer, talvez alguns criativos que não perceberam a diferença entre a voz profissional e a voz natural. Resolveram eles mesmos falarem, né? Então falando, quando você ouve, o cara pode falar sem fundo musical, sem nada, você entende o que ele está falando. A partir do momento que você mistura com o fundo, você põe no clima do. Ele some, ele não existe mais, não acontece mais nada. Porque justamente não tem essa preocupação em fazer a voz interpretada. Que interpretação é uma... Na minha opinião, é tudo.
Eu acho que perderam um pouco. Eles estão confundindo o locutor padrão. E quando você falou locutor padrão, eu também acabei usando a expressão, mas a gente ouve vozes... O que eu quis dizer, na verdade, é assim, as vozes esteticamente bonitas. O que eu não gosto, que é o caminho que está adotando aqui, não é só a interpretação... Perdeu-se a estética da voz. Porque, assim, tem que ter uma beleza. A voz tem que ser bonita, ela tem que ser redonda, ela tem que ser gostosa. Né? Não adianta você botar uma vozinha qualquer. Cabe a vozinha qualquer numa determinada situação.
Claro.
Agora, na maioria das vezes, uma voz... ninguém mais... Inclusive, entre nós, inclusive os locutores, até nós que somos de uma geração anterior, não falamos mais os R's.
Sim.
Né? Já não falamos mais os finais de frase, né? Porque antes era um pecado. Era um pecado mortal você falar assim, vai parecer. Você tinha que. Esse R final tinha que aparecer. É. Se não aparecesse, o cara bombava você no comercial. Ele falava, não, cara, vamos fazer de novo porque faltou o R do final. Hoje, os caras falam, não bota o R. Vai aparecer.
É isso aí.
Tá implícito esse R, vai aparecer, desaparecer. Mas assim, a gente vem de uma escola onde o R era importante no final. A gente já tirou isso, mas a gente tem a voz profissional. A gente tem uma dicção mais limpa.
A diferença é essa.
E é isso que o mercado precisa entender. Nós temos uma voz pronta para vender, para seduzir, para convencer. Que é o que a voz comum não tem, gente.
É aquilo que você fala, é para convencer. Eu não falo para convencer,
né? É. A gente é pronto para isso, né? Os profissionais como eu, Viviane, Cacá, enfim, essa turma
é lá,
dita da mais antiga, né? Tem a voz pronta para isso, para seduzir, para vender. para exatamente envolver o cliente numa história toda e vender um serviço, vender um produto. Né? Não mais, a gente não ouve mais no ar, com raríssimas exceções, até de brincadeira, locuções antigas, como era no rádio antigo.
Não, vale até como se você usar aquilo propositalmente.
Como o Odair, às vezes usa o Odair, né?
Como uma
Rádio Camanducaia.
Uma
Odair.
Referência à coisa antiga.
Exatamente, como referência antiga. Mas eu acho que assim, a grande perda para mim foi da estética, né? Eu acho assim, a publicidade em geral fez isso, né? Antes os modelos também eram bonitos, né? Hoje tem um monte de gente feia pra burro no ar. Tem muita gente feia no ar. Tem muita gente bonita também, mas tem muita gente feia. Mas, enfim, a estética mudou, né? A estética mudou bastante. E essa estética perdeu um pouco o convencimento, perdeu um pouco a venda do produto.
É que eu acho que, por exemplo, até repetindo até o que eu já falei agora há pouco, quer dizer, caras como você, Viviane, o Kaká e mais alguns locutores, mas estou falando vocês que para mim sempre foram os caras de
que estamos
de interpretação.
Vivos e mais presentes na sua vida.
São caras de ponta, assim, para mim, na minha. Vocês, dificilmente, quando a gente gravou alguma coisa, vocês fizeram esse R mais puxado.
Ah, não, nunca.
Não tem, mas isso está tão dentro do que vocês
implícito,
fazem.
Está, né?
Implícito que talvez. Por isso que eu não acho que vocês são locutores. Vozes padrão.
Sim,
que o padrão, para mim, tem essa conotação
de antigo, né? Mais antigo.
De articulação perfeita.
Uh-huh.
Não é isso, não é. Não, okay. É impossível.
Mas é uma interpretação, sedutora que vende.
Sim,
a gente tem isso, essa
isso
é a nossa escola.
Isso é.
Né?
Isso.
Que é o que falta, eu acho que falta. Que é o que você está passando para esse pessoal nos workshops que você tem feito. Né? Eu tenho visto, tenho ouvido. Eu vejo que você faz exatamente esse esforço para fazer assim: seja expressivo, venda, seduza, né? Ganhe a pessoa, né? Vamos ganhar o consumidor e vender essa ideia para ele, né? Que é essa despreocupação, dizer assim, o consumidor rejeita se você tentar vender alguma coisa para ele. Não rejeita, não.
Não.
Ele rejeita quando você tenta vender duramente. Cumprindo, ok? Não. Mas quando você fala assim...
Quando você agride, você
é claro.
Você não.
Agora, você vai lá no macio, sabe? Pô, o produto é bom, vai lá, compra. Né? Agora, bonito, com a voz gostosa. Sei lá, enfim, mas é isso. É a nossa profissão e a gente é mais crítico, a gente ouve também de forma diferente, a gente sente de forma diferente.
Mazeiro, fazendo um apanhado geral da sua trajetória na publicidade, se você quiser lembrar de algum outro momento marcante, ou das produtoras, ou dos amigos, é duro pedir isso assim de improviso, porque você vai acabar esquecendo muita gente. Mas se quiser falar alguma coisa a respeito,
claro,
estamos
na verdade,
aqui para
assim,
te ouvir.
Eu tenho, pela minha profissão, né, e pelos meus colegas de profissão, um profundo respeito, né, todo mundo, cada um na sua característica, no seu trabalho, e eu amo muito aquilo que eu faço, e tenho, sou muito crítico, inclusive, em relação a esse trabalho, mas assim, pessoas que eu encontrei quando eu cheguei, né, e fui muito bem recebido na época, né, pessoas maravilhosas, Jorge, Viviane...
Não, mas eu não digo só da locução. Não, das produtoras, de tudo.
Ah, sim.
Aqueles que te abraçaram.
Ah, não, foi assim, a história que eu sempre lembro, porque, na verdade, a minha primeira gravação profissional, já saindo do rádio, que eu realmente falei, vou me dedicar a isso, foi o próprio Melito, né, um técnico de som que trabalhou comigo na Transamérica e que falou, e que me contou desse mercado. Eu não sabia que existia esse mercado. Ele falou, não, existe um grande mercado para gravar comerciais. Eu estava muito no rádio, então assim, eu não tinha essa visão, e em São Paulo mesmo estava muito pouco tempo no rádio, e eu logo fui para a direção da Transamérica, então eu já estava em outra praia quando eu saí, e aí o Milito me contou do mercado e tal, e de uma certa forma eu falei, bom, eu vou abraçar isso, né? Vou tentar essa profissão de freelancer como locutor de publicidade. E essa é uma história que eu gosto muito de contar, porque é uma história que praticamente como começou. O Milito me chamou e disse assim, olha, tem uma locução aqui para gravar da GM, você tem horário? Claro, Milito, então vem pro estúdio que às 3 horas o pessoal vai estar aqui pra gente gravar, tá bom. E eu fui ansioso, né, porque era o primeiro trabalho que tinha pintado depois que eu saí da rádio. Aí fui correndo, cheguei lá, conversei com ele e tal, aí chegaram os clientes e começamos a conversar, e chegou, na época, os clientes acompanhavam, né? O gerente de contas, o supervisor, o redator, o RTV, tava todo mundo no estúdio, né? E era, tinha que dublar um filme e fazer uma locução. Até então eu não sabia disso. Aí a gente tava conversando e o Merito falou assim, ó, esse é o Mazieiro, um locutor novo no mercado, não sei o que e tal. Aí o cara falou assim, Merito, mas como é que eu vou fazer esse trabalho com ele, cara? Eu pedi uma voz nova. Falei assim, mas ele é uma voz nova, cara. Acabou outro... Não, nova de idade, Milito. Eu preciso de uma voz de um garoto. Cara, aí o Milito falou... Puta vida, cara. É pra dublar o menino. O locutor a gente tem, que é o Guilherme Cantarino, que era o locutor da GM. A gente vai... A assinatura é com o Guilherme Cantarino, né? Que é um cara pra dublar o menino. Aí, cara, eu vi a oportunidade ali. Eu falei, não, eu não vou deixar isso escapar. Eu falei, eu dublo o garoto. Ah, mas com esse grave? Você vai dublar? Não, eu dublo o garoto. Bota a imagem dele, vamos lá. Entrei no estúdio, soltaram lá o garoto e eu fui olhando para a voz dele. E aí eu tirei todo o grave da voz e fiz uma voz de garoto de 14 anos. Só que assim, ficou muito interessante, por quê? Porque eu não conseguia manter o tempo inteiro, escorregava o grave de vez em quando. O que acontece com um garoto adolescente? Que escorrega, ele está engrossando a voz.
Oitava.
Oitavando. Então assim, cara, ficou muito legal, porque... A dublagem ficou super natural, a voz coube na cara do menino perfeitamente, e as escorregadas pro grave que eu dava, sem querer, porque escapava, minha voz era grave já, acabou dando uma naturalidade ao adolescente que não ia encontrar. Ficou sensacional a dublagem do menino. E aí, enquanto assistíamos a dublagem do menino, não sei o que, não sei o que, toca o telefone e o locutor Guilherme Catarino não podia ir gravar a locução, porque a sogra dele tinha falecido. Aí o RTV da Macan virou para mim e disse assim, você faz assinatura locutando? Eu falei, faço. Chevette 1400Z, não lembro o resto.
É.
Então eu fiz a voz do garoto e assinei. Ganhei 2 cachês e comecei uma carreira brilhante, porque a General Motors desse ano, isso era julho de 77, até o final do ano, deu todos os comerciais para eu gravar. Eu gravei tudo da GM. E nunca mais parei, né? Eu gravo General Motors até hoje, né? Com alguns tempos, algumas sessões, né? Cê,
sim.
Lembra? Você
teve
gravou uma fase, uma época que o Viviane gravou, tem uma época que o Walker gravou.
É.
Mas assim, na maior parte do tempo, eu gravei General Motors desde 1977. Essa história, pra mim, foi assim, maravilhosa. Por um erro do técnico, né? Um mau entendimento do técnico e um oportunismo que eu não deixei passar. Uma oportunidade que eu não deixei passar. Falei, não, eu vou fazer. Isso. E o Guilherme Cantarino acabou fazendo o quê? Saiu da publicidade e foi trabalhar onde?
Na
Transamérica.
Ah, na Transamérica.
No meu lugar. Olha que demais, né?
Que vida, né?
Mas isso, essa é a lembrança mais interessante que eu tenho. Claro, tem muita história,
sim,
né,
claro.
Cara? Tem muita história. Você vai contar.
Mas com uma história dessa, a gente termina com chave de ouro, né? Quer dizer, não terminamos ainda.
Aí, tem mais coisa?
Não. Pelo seguinte, porque ao final de nosso papo, da nossa despedida aqui, o Nicola faz um apanhado de muitas locuções. Os extras.
Vem os extras
na sequência. Aí a gente deixa por conta dele.
Legal.
Eu, nesse momento, só queria agradecer imensamente sua presença e esse papo maravilhoso que a gente teve aqui hoje.
Ah, que delícia, cara. Eu fico muito feliz. Peço desculpas ter demorado tanto tempo para vir para São Paulo, porque agora eu sou caiçara, né? Então moro lá no mato, na praia. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de vir para São Paulo e cada dia fica pior vir para São Paulo, está muito difícil. Mas eu agradeço imensamente, estou super orgulhoso, estava ansioso vindo para cá para gravar esse programa e espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês aproveitem e façam um bom uso de tudo aquilo que a gente falou aqui, tá bom? Obrigado, Viviane.
Um prazer.
Obrigado, Nicola, grande produtor, cara que me ensinou muita coisa também. Tá, obrigado a todos vocês e obrigado a vocês que vão ouvir esse podcast. Um abraço, hein?
Um abraço.
Certíssimo, Mateiro, Nicola. Certíssimo, voltamos no próximo episódio. Um abraço e até a próxima.
Abraço. E agora, só mais 3 minutinhos de Mazieiro. Primeiro, um spot de vinagre e carbonel que o Mazieiro imitou o Barroso de novo. Depois, um spot para pagamento de contas do Itaú, que eu pedi para o Mazieiro imitar o jeito dos locutores da Rádio Dourado na época, que quando liam as notícias, mexiam no papel para mudar a página. Esses 2 foram aprovados e a gente inclusive ganhou prêmio com eles. Depois, mais 3 spots do Itaú, só que não foram aprovados. Inclusive, a gente falou deles na entrevista. 2 de letra de câmbio Itaú e 1 uma imitação do Gil Gomes. Para fechar, uma imitação do Beija-Flor, só que para o inseticida Hyde. Tudo mazieiro.
Comunicamos a todos os tomates, alfaces, cebolas, ovos cozidos, molhos, vagens, alcachofras, peixes, ervilhas e batatas que estão ouvindo esta emissora, que já se encontra nesta cidade, o vinagre Carbonel. Com a mesma qualidade que vocês acostumaram a receber do azeite Carbonel. A Carbonel foi pro vinagre. Vá você também com ela. Comunicados. 1. A Light, a Sabesp, a Comgás e a Telesp comunicam que se você não pagar suas contas até o dia do vencimento, elas serão obrigadas a cortar o seu fornecimento. 2. O Banco Itaú comunica que se você deixar suas contas com a ordem de pagamento Itaú, você não precisa se preocupar com o comunicado da Light, da Sabesp, da Comgás e da Telesp. Ordem de pagamento Itaú. Mais um bom motivo para você se comunicar com o banco só. Itaú. Você tem um dinheiro. Se você deixa ele parado, em pouco tempo ele vira um dinheiro. Se você aplica em letras de câmbio Itaú, em pouco tempo ele vira um dinheiro. Fale com o gerente de qualquer agência do Banco Itaú. É a melhor maneira de você não deixar o seu dinheiro virar um dinheiro e fazer o seu dinheiro virar um dinheiro. Letras de câmbio Itaú. Mais um bom motivo para você ser cliente de um banco só. Itaú. Se você não quer que os namoradinhos da sua filha saibam que você tem dinheiro e comece a planejar um golpe do baú. Se você não quer que os seus herdeiros saibam que você é uma velhinha rica e comece a torcer pela sua morte. Se você não quer que os seus amigos saibam que você está com a grana e comece a pedir algum emprestado. Aplique em letras e certificados de depósito Itaú. Letras e CD Itaú. Fácil de investir e difícil de alguém descobrir. Em qualquer agência do Banco Itaú.
Eram 3 horas da manhã quando ele se aproximou dela. Ele estava sem um tostão. Então ele sacou a arma do bolso, encostou a arma naquele lugar de sempre, apertou-a e ela lhe deu 1.000 cruzeiros.
Tradução. Você se aproxima da máquina Itaú Cheque a qualquer hora do dia ou da noite. Saca o seu cartão, encosta o cartão no lugar apropriado, aperta os números do seu código e ela lhe dá 1.000 cruzeiros. Máquina Itaú Cheque. Mais um bom motivo para você ser cliente de um banco só. Itaú.
Bandido, pilantra, safardana, raio de assassino! Matou 5 na padaria! Todas no colégio de freiras! Os 2 que encontrou dentro do armário! Matou tudo! Esse Raid está agindo em todos os bairros da cidade. Tá matando mesmo. Vai tomar café de carequinha. Olho nele. É só.
Raid, o assassino profissional que você contrata por 30 cruzeiros. Mata baratas, moscas, pernilongos. Tudo.
Eu deixei uma peça separada com a locução do Mazieiro porque tem um detalhe que vale a pena destacar. É um comercial de rádio para máquina de escrever Olivetti Lettera, que a trilha foi executada por um saudoso e grande maestro brasileiro, Rogério Duprat. É um concerto de Natal para máquina de escrever e vibrafone.
Acabamos de ouvir, na execução de uma Lettera 35, acompanhada de vibrafone, a página musical intitulada Neste Natal, dê uma Olivetti portátil de presente.
Nesse mês, nós perdemos uma grande voz que, inclusive, já tinha sido homenageado pelo Voz Off, Odair Batista. E o Odair era demais. Eu lembrei de umas peças que ele gravou. Isso foi em 1970, e que inclusive são inéditas porque não foram aprovadas. Na época, nem foram produzidas por mim, foram produzidas pelo Dodi Taterka, quando ele trabalhava na Norton. e são sensacionais e dá para a gente sacar a criatividade e principalmente a versatilidade do Odair.
Boa tarde. Meu nome é Zezé Preto, sabe? Camarão à baiana, de babá na gravata. É da Maria Fulô ou da Super Gel? Super Gel, sabe?
Da Bramietti, da Brautra, Cacuajangulai, Carassoniet, Gavarparus, Pietre, Estrogonofe de Lampero Beisto, é da Baiuca ou da Super Gel? Super Gel.
E pra fechar esse voz off, mais uma gravação inédita do Odair. É um piloto da famosa Rádio Camanducaia, que já tinha saído do ar, isso foi em 1990, e junto com o Magalhães Júnior, que é nosso parceiro também aqui de voz off, que escreveu o texto, eu trabalhei na produção, na direção, e a gente gravou com o Odair, fazendo a voz do Alberto Júnior e Alberto Neto para a Rádio Camanducaia, e teve a participação de dois caras sensacionais, o Nelson Tata Alexandre e o Alaor Coutinho. É uma peça inédita porque foi um piloto que não foi vendido, era para um projeto que não foi para frente. Então, com vocês, Rádio Camanducaia, em fevereiro de 1990.
Senhoras, senhoritas e senhores ouvintes, os nossos cumprimentos. É em seu rádio receptor, difusora de Camanducaia, transmitido quase em ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior, diretamente dos seus estúdios, Largo da Matriz 54 Fundos, Sobrado Amarelo. Não tem filiais. Cumprimento-os, Alberto Júnior. Na técnica, Alberto Júnior. E atenção agora para a nossa pergunta de hoje. É valendo uma antena para a televisão com bom brilho na ponta. Quantos jogadores tem num time de futebol de elefantes? Quantos jogadores tem num time de futebol de elefantes? Resposta no final da nossa programação.
Hora certa.
Num presente da Relojoaria Sol Nascente, a única que vende o legítimo relógio Seiko Noye, a sua radiodifusora de Camanducaia informa a hora certa.
Ix e vi.
Repita.
Ix e vi.
Talvez o ouvinte não tenha compreendido. São 9:30. É que o relógio dele é de algarismo romano. E a notícia está presente na sua difusora de Camanducaia. O ouvinte ficará bem informado porque neste momento passamos a apresentar a edição vespertina da manhã do nosso Jornal do Interior.
Atenção, abre-se aqui mais uma edição do Jornal do Interior.
Num prestígio publicitário dos sutiãs batatais.
Onde um é pouco, dois é bom, três é demais.
Notícia hidráulica.
Pesquisas recentes revelaram que o homem que mais toma água no mundo chama-se Otávio.
Daí serem encontrados pelas ruas enormes caminhões de água potável.
Notícia nacional.
A crise econômica está atingindo todos os níveis da vida brasileira.
Por isso os despachos de macumba já estão sendo feitos com caldo de galinha Knorr, que é melhor.
Notícia internacional.
Em Londres, o homem que melhor entende as palavras do mundo só compra livros pela metade.
É que pra bom entendedor, meia palavra basta.
E atenção, torcedor, acerte a loteria em sua vida.
Pelo teste 315 antes de Cristo, Campeonato Bíblico, capítulo 1, versículo 2, deu a coluna 2.
Zebra!
E atenção, senhoras e senhores, a sua difusora de Camanducaia apresenta em primeira mão as nova medida do governo. Atenção, ouvintes, que as novas medidas do governo são as seguintes. A 98 de busto, 57 de cintura, 94 de quadris e 24 de tornozelo.
E por aqui termina a edição do seu Jornal do Interior.
Sob a chancela publicitária do motel Siamês.
Onde sempre entram dois e saem três.
Em seu rádio receptor, difusora de Camanducaia, falando para a cidade e cochichando para o interior, quase em ondas médias. Parque de diversões Irmãos Brothers, ali no Largo da Matriz, no Descampado. Ande na nossa roda gigante, a gigante dos ares. 12 cadeiras e 24 lugares. Bata o pé e insista. Diga a mamãe ao papai, quero andar na autopista. Venha testar a sua pontaria no tiro ao Álvaro, o patinho maluco. Parque de Diversões Irmãos Brothers. Largo da Matriz, no terreno baldio, em frente à farmácia do Baltazar. Não tem filiais. A difusora de Camanducaia, transmitindo quase ondas médias. Anuncie nesta emissora, pelo amor de Deus.
Eu vivi uma vida chata, pacata, sem motivação. Aí eu resolvi fumar Melita com filtro. E a minha vida mudou por completo. Agora vou no médico 3 vezes por semana.
Meu peito chia. Tosso de manhã até a noite.
Melita com filtro. Pelo menos nós temos alguma coisa em comum.
É a tuberculose.
Se você é uma mulher que transa economia, só fala em over, dólar, índices, assim como eu, então você precisa usar o novo absorvente da mulher econômica. OBTM. Com o OBTM, você fica protegido o mês inteiro e com uma vantagem. Ele é reajustado a cada 28 dias. Lembre-se, OBTM. O absorvente da mulher econômica.
E a sua difusora de Camanducaia fala em esportes. Diretamente do nosso estúdio 2, lado a fundos, o nosso repórter Alberto Neto está presente com a mais nova contratação do Camanducaia Esporte Clube. É o ponta esquerda Curupira, vindo diretamente da selva amazônica. É com você, Alberto. Onde estiver e se estiver, deixa derrubar.
Alô, Alberto Júnior. O meu retorno, agora sim, agora está ótimo. Alô, torcida de Camanducaia, os nossos cumprimentos. Estamos em contato com você, você via Camandutel, graças ao milagre do rádio. E estamos aqui com o novo ponta esquerda do Camanducaia Esporte Clube, Curupira. Curupira, os nossos microfones estão aí para o seu boa tarde.
Boa tarde, microfones.
Curupira, você tem os pés virados para trás. Isso não complica para jogar futebol?
Não, senhor. E é até bom, viu? Assim o Beck não sabe se eu tô indo ou tô voltando, né?
Escuta, Curupira, e todos assim na sua família têm os pés assim, hein?
Não, meu irmão não. Meu irmão, por exemplo, tem 2 pés direitos,
mas,
né?
Mas que maravilha!
Maravilha nada, ele é revoltado da vida, viu, senhor?
Ué, por quê? Por ter 2 pés direitos?
Não, por ser canhoto, né?
Alô, técnica, corta eles. E não esqueça da nossa pergunta de hoje, valendo para quem acertar, uma antena com bom bril na ponta. É muito fácil. Quantos elefantes tem num time de futebol de elefantes? Resposta ao final da programação. A difusora de Camanducaia, transmitindo diretamente dos seus estúdios, É largo da matriz 54, fundo sobrado amarelo. É Camanducaia, é lazer. Mas também é ciência, na palavra do professor Luso Vurruga.
Pois, minha gente, cá estamos. Alberto Júnior, muito obrigado pela palavra. Não, não. E é com muita honra que eu digo a todos os ouvintes que acabo de inventar um aparelho que permitirá a qualquer pessoa enxergar através das paredes.
É fantástico, isso é incrível.
Então é bom o senhor decidir se aí logo vai dar direitinho aí o que é que o senhor quer, que é o fantástico, isto é incrível, que é o que eu vou botar a televisão no canal, certo?
Professor Dr. Luso Vurruga.
Ah, pois.
O senhor pode nos dizer-nos o nome desse invento que permite enxergar através das paredes?
Mas é claro que sim. Chama-se Ginela.
Tira o microfone dele, técnica. Em seu rádio receptor, difusora de Camanducaia, transmitindo quase em ondas médias. Leve seu filho para passar horas agradáveis na Pipocolândia. Pipocas de todos os tipos e de todos os gostos. Saboreie as pipocas da Pipocolândia e depois dê gostosas gargalhadas estourando seus saquinhos. A Pipocolândia, de Deucleciano Parreira, o popular João Piruá. Pipocolândia, largo da matriz ao lado do Coreto. Não tem filiais. E a sua difusora de Camanducaia traz o homem que mais entende de alta sociedade. Ibrahim Sweater. Hoje, com uma entrevista sensacional com o doutor em cultura inútil Caldas Kremer.
Alô, minhas bonecas deslumbradas, vocês estão aí sentadinhas, encolhidinhas, estão aí fazendo o seu mise en plis, meu cordial bonjour. Aqui estamos com as notícias fresquinhas, extraídas do meu caderninho preto da cor do calção do Pelé, quando ele jogava, isso de leve. Mas hoje temos uma grande entrevista. Atenção, atenção, antes da entrevista, primeira bomba. Mandiopan, que suco de groselha, amendoim japonês e muito drink 10 vão ser servidos na piscina com cobertura do casal Oliveira e Vieira. Não leve calção nem maiô, porque a piscina está coberta. Isso de leve, de leve. E atenção, 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 furo. O Playboy Ernesto Pefato acaba de romper o noivado com a filha do dono de uma fábrica de geladeiras. Motivo: a noiva era muito fria. Atendo aqui o doutor em cultura inútil Caldas Kremer.
Caldas Kremer com K.
Ah, obrigado. Senhor Caldas, eu pergunto algo que sempre ouço nas rodas da alta sociedade. É verdade que existe um filme russo sobre os cossacos que foi proibido?
Ah, sim, sim, meu caro Ibrahim, sim. O filme russo sobre os cossacos foi proibido por ser considerado de atentado ao pudor, né?
Ah, sim.
Trata-se de um filme sobre uma família de 6 cossacos que moram numa pequena casa onde só cabem 5 deles.
É, exato.
Sendo assim, sempre acaba ficando um cossaco de fora.
Muito esclarecedor a sua colocação. E agora, alô, minhas gatinhas panteras, pegue as suas bolsinhas e vão trabalhar. Afinal, cachorro de português tem o focinho achatado porque corre atrás de caminhão parado. Isso de leve. Ademãzinho, ademã, ademãzinho.
E a sua difusora de Camanducaia volta a falar de esportes. Diretamente dos vestiários do Camanducaia Esporte Clube, vamos chamar o nosso repórter Alberto Neto. Alô, Alberto Neto, é com você.
Alô, alô, Alberto Júnior. Estamos de volta graças ao milagre do rádio moderno. E aqui no vestiário do Camanducaia Esporte Clube estamos acompanhando um desentendimento entre o técnico Andó e o Coloré de Beck Central Betume, que só agora chegou ao estádio. Bem, e vamos aqui então apanhar as palavras do Coloré de Beck Central, o Betume. Betume, por que o atraso?
Eu só fiz o que o técnico mandou. Ele falou, no próximo jogo, nós vai mudar de marcação. Nós vai marcar na zona. Eu fui pra zona.
Alô, técnica, corta eles, é muita abobrinha, tá parecendo até uma quitanda. Assim, nós perdemos a audiência até pra hora do Brasil. Em seu rádio receptor, difusora de Camanducaia, transmitindo quase em ondas médias. A Selaria Silva informa, animal furtado. Furtaram de frente ao bar dos Usos um animal que atende pelo nome de mula. A mula é fácil de ser reconhecida. É caolha e tem o rabo pendido para o lado esquerdo. Qualquer informação sobre o paradeiro do animal pode ser dada pelo telefone 2 na Selaria Silva. A Selaria Silva informou. E agora, senhoras e senhores, quem está chegando ao seu convívio é a nossa sexóloga Marta Suplício. Em sua secção côncavo ou convexo, o negócio é sexo.
Minhas queridas amigas, aqui estou eu, Marta Suplício, a sua sexóloga predileta, para falarmos abertamente mesmo sobre os assuntos sexuais. Hoje, em especial, respondendo ao telefonema da ouvinte Benildes Montada, que quer saber se deve ou não fazer plástica no seio para diminuir o seu tamanho, né? O tamanho do seio, não dela, né? Aqui está a minha resposta. Olha, querida Benildes, cuidar do seio é bico, viu, filha? É claro que você pode fazer uma operação para diminuir o seu seio, mas cuidado, você pode ficar com o apelido de nova embalagem de detergente, sabia disso? Por quê? Ora, porque você acaba ficando com o bico econômico. Bye, bye!
Se o seu problema é pesquisa, ora, meu ouvinte, não há problema. Os alunos estagiários do curso de jornalismo das faculdades da banca estão nas ruas cobrindo o povo de Camanducaia de tanta pergunta.
O que que é?
Eu sou estagiário da Rádio Camanducaia e estou fazendo uma pesquisa de eletrodomésticos. Na sua casa tem batedeira?
Tem uma.
Na sua casa tem ferro elétrico?
Tem um.
Tem secador de cabelo?
Não, senhor.
Tem ceradeira?
Tem uma.
Tem aspirador de pó?
Tem dois, meu irmão e eu.
E chegando ao final da nossa programação, a resposta da pergunta que ninguém acertou. Fica acumulado o prêmio. Amanhã, além da antena de TV com bom brilho na ponta, a pergunta valerá também um protetor para bico de bule de café feito de crochê. Quantos jogadores tem num time de futebol de elefantes? A resposta? Um só, o goleiro. Agora, boneca, se chegue-se mais perto do seu rádio para eu lhe dar para si as minhas despedidas de adeus. Você está triste, boneca? Teu namorado ficou de te levar na rodoviária para comer tremoço e tomar garapa? Ora, minha menina moça, não fique triste. A felicidade até existe. Você ainda tem muito para namorar. Namore bastante. Namore tudo o que puder. Só tome cuidado com uma coisa. Não namore jamais uma lombriga. Ela pode ser uma bicha.
Na carícia de um beijo que ficou no desejo. Boa noite, meu grande amor.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios, em 2019.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.